E a nossa ideia, então, agora é passar imediatamente a palavra ao professor Walter Schilling e depois abrirmos para os debates, para os questionamentos. Professor Walter Schilling.
Meu boa noite a todos. Boa noite e agradecimentos, porque quando nós começamos a falar, não, em fazer algum tipo de evento sobre a passagem dos 800 anos da Magna Carta, nós não sabíamos qual seria, não, a reação das pessoas aqui em Porto Alegre interessadas, especialmente da área jurídica. O que eu sei, por exemplo, é que, para a minha surpresa, a Faculdade de Direito da UFRGS parece que não se manifestou. Não? No Brasil inteiro houve uma ou outra um manifesto de, digamos assim, de alguma rememoração a respeito da Carta Magna. Em Portugal, sim. Em Portugal fizeram vários eventos para celebrar, para discutir, e claro que era uma discussão muito hermética, né? Porque era, no final eram juristas europeus. Mas eu entreguei para vocês um roteiro, e vocês vão ver que esse roteiro se desdobra em três momentos. Né? No primeiro momento, vou tratar do conflito do João Sem Terra com seus barões. Depois nós vamos avançar no tempo, né? E chegar ao século XVII, quando Oliver Cromwell, o principal líder e chefe parlamentar, enfrenta o rei Carlos I, levando ele, inclusive, à decapitação. E, no último momento, é aquilo que os ingleses, e que aconteceu 40 e poucos anos depois da morte do Cromwell, é o episódio que os ingleses chamam a Revolução Gloriosa. Por que essa denominação? Porque eles conseguiram, de alguma forma, diminuir de fato, né, e efetivamente o peso da monarquia nas decisões políticas, coetaneamente com a projeção do parlamento. Nunca mais, desde que o rei holandês Jorge de Orange assinou a petição feita pelos parlamentares, o parlamento inglês não foi fechado mais. Portanto, é o parlamento que tem, né, pessoal, mais de 300 anos de atividade ininterrupta. Só durante a Segunda Guerra Mundial, sim, né, que foram várias sessões que tiveram que ser interrompidas, né, por causa dos bombardeios aéreos. Mas, para vocês verem, né, sob o ponto de vista da grandeza arquitetônica que o parlamento já se alça, né, é um dos prédios mais bonitos que tem no Thames, é o do parlamento inglês. Né, não há nem naquela área ali, não, na margem direita do rio Thames, nenhuma outra construção que possa se sobrepor, né, à beleza da construção do parlamento inglês, que é de um estilo neogótico. Né? Os parlamentares representavam, né, o país naquele presente momento, mas não desconheciam, né, por assim dizer, as suas tradições que vinham desde a era gótica. Bom, rapidamente sobre a formação dos ingleses. Até a era romana, até os romanos dominarem a Gália, os ingleses eram majoritariamente ligados aos celtas. O que se chamaram de ingleses hoje eram os povos celtas. E os romanos fizeram duas campanhas militares, uma para o Júlio César e a outra pelo imperador Cláudio, que terminou ocupando a Inglaterra por 400 anos. Mas um detalhe muito interessante é que, quando os romanos, né, finalmente foram obrigados a evacuar da Inglaterra devido à invasão bárbara, pouca coisa deles sobrou. Inclusive, né, a massa dos anglos resolveu destruir qualquer memória que pudesse lembrar qualquer objeto, qualquer tipo de edifício, qualquer estrada que pudesse, de alguma forma, remotamente lembrar a presença romana. Nós não sabemos por que esses anglos agiram assim, que exatamente ao contrário dos gauleses, seus vizinhos. Os gauleses terminaram se conformando com a ocupação romana e terminaram, por assim dizer, por adquirir grande parte dos hábitos que os romanos introduziram. Então, veja que os dois países tomaram posições completamente diferentes em relação à presença romana. Mas a nossa história, aquilo que nos interessa, tem que saltar do ano 50 a.C., quando César chegou lá, para o ano 1000. Em 1066, um duque da Normandia, chamado Guilherme, o Conquistador, por razões dinásticas, achava que ele devia pleitear o direito de ser também, não só o duque da Normandia, como também o rei da Inglaterra. E, para tanto, ele prepara uma vasta operação militar. É quase que uma coisa curiosa, você já está me dando conta. É praticamente o dia D, aquele que os aliados fizeram em 1944, só que contra a Inglaterra, saindo da França contra a Inglaterra. E o Guilherme conseguiu desbaratar as forças que estavam representando os interesses da Inglaterra, e, inclusive, o principal rei da Inglaterra, uma figura popularíssima, o rei Haroldo, foi morto por uma flechada lançada por um arqueiro normando. Bom, a partir desse momento, o Guilherme, o Conquistador, se alça ao trono da Inglaterra e começa a distribuir as terras que ele havia prometido para os seus barões que vieram da França. É interessante, pessoal, que esses normandos, chamados Normand, porque eram os homens do norte, os franceses não tinham força para segurar aqueles vikings que desciam do Mar do Norte para atacar a França e a Inglaterra. A situação de debilidade chegou a tal ponto que os vikings fizeram um saque na cidade de Paris, andando apenas com aqueles barcos a remos. Então, era uma França completamente fragilizada que terminou concedendo a boca do rio Sena para que os normandos lá se assentassem, desde que eles prometessem aceitar a suzerania francesa. Então, a Normandia foi, durante muito tempo, uma espécie de corpo estranho na França, porque eles falavam diferente, uma outra religião, etc. e tal. Mas aí houve todo o processo da conversão, até que os normandos praticamente não se distinguiam dos demais franceses, a não ser no modo de falar. Até hoje, o francês normando tem acento escandinavo. Tem maneira de falar escandinavo, ou passa até pelo alemão. Bom, a partir daí, a Inglaterra fica, portanto, sob o domínio de uma nova classe dominante, os barões normandos. E esses barões normandos, cada um deles começa a construir castelos. Repare um detalhe interessante, o interior da Inglaterra está coalhado de castelos. Mesmo porque o maior medo dos barões normandos era a população local. Era um levante anglo-saxão que pudesse derrubá-los. Então, eles espalharam o castelo por toda a Inglaterra exatamente com medo da população. Foi essa a razão. Não por algum tipo de invasão que pudesse vir de fora. Essa situação fez, então, com que o Guilherme, o conquistador, planejasse esse processo de conquista do país inteiro, e com grande sucesso, até o momento da sua morte. A família dele, a partir daí, começa a se projetar. Ele chama a dinastia Plantagenet. A Plantagenet, uma planta chamada Genê. Não? E essa família tem como sua figura exponencial, num primeiro momento, o famoso rei Henrique II, que casou aos 19 anos com uma mulher bem mais velha, Eleonora de Aquitânia, que tinha 30 anos. O jovem príncipe se apresentou em Paris, na corte do rei Filipe, e imediatamente desencadeou uma paixão entre a Eleonora, que era casada com o próprio rei da França, para com aquele jovem guerreiro que estava chegando da Inglaterra. Bom, eles tiveram 9 filhos. Se vocês olharem na primeira página, né, pessoal, vocês vão ver que tem uma figura do Henrique II e seus 9 filhos. O João Sem Terra é para ser o último, né? Ele foi o Benjamim da família. Onde é que está o... Henrique II é considerado, né, um dos grandes estadistas que os ingleses tiveram, especialmente, né, um grande organizador do Estado. E esse casamento com a Eleonora de Aquitânia faz com que o Henrique se torne um rei mais importante da Europa naquele momento, porque a Eleonora de Aquitânia trouxe junto no dote, né, todas as regiões do sul da França, especialmente a região da Aquitânia. Então, o rei, ao casar, terminou trazendo grande parte, praticamente pode-se dizer quase que um quarto do território francês foi absorvido pela monarquia dos Plantagenetas. E isso, naturalmente, por aí vocês têm o caminho que vai dar aquela outra grande tragédia, um século e tanto depois, que vai ser a Guerra dos Cem Anos, onde os franceses vão se fazer levantes sucessivos para expulsar, né, os ingleses, por assim dizer, de volta para a Inglaterra. Bom, o Henrique também é considerado, né, pessoal, um inovador no campo do direito da família, por assim dizer. Ao invés, né, pessoal, de nós termos aquelas choradeiras de divórcio, né, ameaças, e vinganças, e bolsa para cá, bolsa para lá, o Henrique resolveu o seu problema com a sua mulher. A internou num convento. Foi a maneira mais simples de resolver o problema. Uma maneira mais radical surgiu mais tarde com Henrique VIII, o Henrique Tudor, que decapitou 3 das suas mulheres. Aí já é um divórcio litigioso. Mas vejam a completa autonomia que os reis tinham nesses setores, que podiam executar pessoas. Bom, um detalhe que nós temos que entender sempre nessas mudanças constitucionais é que o rei é derrotado por alguma razão antes. No caso do João Sem Terra, ele e os seus acólitos foram derrotados pelo rei francês Filipe Augusto na Batalha de Bouvines, no ano de 1214, um ano antes da Magna Carta. Então, essa derrota, por assim dizer, esvazia, porque o rei, fundamentalmente um rei medieval, ele tem que ter um carisma militar, ele tem que ser chefe militar. Ele não é só uma pessoa que assina documentos, é um homem que tem que se impor junto aos seus através dos seus feitos militares. Então, tanto é, pessoal, que o irmão mais velho do João é o famoso Ricardo Coração de Leão, que morreu numa batalha com 42 anos, bem jovem ainda. Então, o antecedente da Carta Magna, que esvaziou o rei, foi exatamente a perda dessa batalha. Quem perde a batalha, quem perde uma guerra, pessoal, pode ser duque, conde, ele vai pagar essas consequências. O nosso Dom Pedro pagou as consequências com a sua abdicação em 7 de abril de 1831. Por quê? Porque ele perdeu a batalha do Passo do Rosário para o general argentino Avelar. Foi uma das derrotas mais duras que grande parte das tropas eram tropas gaúchas, e no meio tinham 600 alemães que sabiam atirar com fuzil. Com aqueles bacamates lá, não, pessoal? E o Brasil foi derrotado. E o momento em que o Dom Pedro foi derrotado, ele perdeu o Uruguai, que era a nossa província cisplatina. E aí foi feito um acordo no Rio de Janeiro, onde o Dom Pedro teve que assinar a concordância de tornar o Uruguai um país independente e neutro. Mas essa perda ele teve que pagar. A situação política, mostrando, aproveitando da afabilidade do rei, terminou, de alguma forma, por ejetá-lo do poder. Então, sempre, nós podemos ter certeza nisso ao longo da história, uma grande transformação constitucional, etc., ela é antecedida, pelo menos nos tempos medievais, é antecedida por uma derrota militar. A derrota militar fragiliza o rei. E o rei frágil termina, por assim dizer, sendo pressionado a ceder suas prerrogativas em torno daqueles súditos mais chegados. O verdadeiro fundador do parlamento inglês, repare que o próprio João alegou que ele tinha sido forçado a assinar aquele documento e, por consequência, ele não levava essa assinatura muito a sério. Porque ele dizia que ele foi obrigado, constrangido pelos barões armados, num lugar chamado Panmate, a ter que assinar a carta reconhecendo a perda das suas prerrogativas. Bom, logo em seguida fechou o tempo de novo, com a chamada Primeira Guerra dos Barões. Ela não teve muito seguimento, essa Primeira Guerra dos Barões, porque o João Sem Terra morreu de uma congestão. Parece que comeu muito pêssego, Não foi uma morte gloriosa. Bom, passa-se o tempo, 40 e tantos anos, o que irritava especialmente o João Sem Terra é que os barões tinham criado uma espécie de conselho com 25 barões que tinha a função de policiar o rei, de alguma forma controlar se o rei estava ou não aplicando os decretos e artigos, da Magna Carta. E é evidente que o João considerou aqueles praticamente como inimigos, porque eles, de alguma forma, estavam decepando a sua autoridade. Bom, o Simão de Montfort é uma figura importante na história da Inglaterra, um nobre que liderava os barões, decidiu também, depois de uma pressão contra um outro parente do João Sem Terra, de fazer um parlamento que funcionasse sempre, e um detalhe, que fosse um parlamento o mais aberto possível. Isso significava não só a presença dos cavaleiros, cada um representando um condado, ou um shire, como os ingleses chamam, ele resolveu trazer também os representantes dos municípios, o que seria hoje, pessoal, os presidentes das câmaras de vereadores, que se fariam presentes nesse. Então, já repare, é um reconhecimento da nobreza inglesa que ela sozinha não tem força a se opor ao rei, que, portanto, precisa se apoiar naqueles que representam as pequenas e grandes cidades da Inglaterra. Então, esse foi o lance de Simão de Montfort, que o consagra como um verdadeiro fundador da vida parlamentar na Inglaterra a partir de 1265. Agora é aquilo, pessoal? De repente, outros reis não dão bola para o parlamento, não convocam. O parlamento não funcionava todo dia. Naquela época, talvez uma vez por mês, ou às vezes de dois em dois meses. Depois, como as estradas inglesas melhoraram, foi possível convocar o parlamento duas vezes por semana, mas isso bem mais tarde. Bom, esse Simão de Montfort, que terminou, pessoal, esquartejado, né, por um dos reis ingleses, esse Simão de Montfort era sobrinho de um outro famoso Simão de Montfort, que era francês. Aliás, os Montfort todos eram franceses, só que esse, né, tinha terras na Inglaterra. E esse Simão de Montfort, atendendo aos apelos do Papa para fazer uma cruzada contra, né, um grupo de cristãos que habitava o sul da França, fez com que o Simão de Montfort reunisse os cavaleiros e o Papa prometeu que todo o produto do saque seria, por assim dizer, pertenceria ao Simão de Montfort e aos seus guerreiros e cavaleiros. E ele desceu, fez uma razia no sul da França terrível. E esse episódio é chamado a Guerra contra os Cátaros. Também é entendida como uma cruzada dentro, né? Uma cruzada cristã dentro do território europeu. Não era como eles estavam fazendo naquela época de navegar até o Oriente Médio e tentar alcançar Jerusalém. E o Simão de Montfort começa, então, né, pessoal, uma guerra praticamente genocida. Há uma passagem muito famosa que os cavaleiros entram na cidade e capturam mais ou menos mais de 1.000 pessoas, homens. E do lado de fora, então, o Simão de Montfort manda preparar as fogueiras. A heresia era combatida com fogo. Então, 1.000 pessoas foram colocadas nas pilhas, nas fogueiras, e aguardando a ordem do Simão de Montfort. Um dos assessores dele, né, pessoal, apavorado com aquela situação, disse, mas Sire, né, muitos desses que estão aqui não são heréticos. Alguns podem ser, mas não são todos. A cidade tem gente herética e outros não. Aí ele disse, toque fogo em todos. Deus saberá quais são os seus. Faria uma espécie de Enem, né, pessoal, das almas que chegavam lá. Bom, o segundo momento que eu quero abordar com vocês, então repare, né? Já houve a aceitação da Magna Carta, depois com o nosso ilustre professor já comentou, vários artigos foram sendo tirados. Eu sei que, num momento, lá um dos descendentes do João achou que 33 artigos estava um bom tamanho, né? Que praticamente a metade da carta tinha caído fora. Bom, o segundo embate, dentro da tradição inglesa, o segundo embate da tradição política inglesa, vai se dar no século XVII, e, de novo, é uma, quase que pode dizer, uma provocação do rei inglês contra o parlamento. O rei inglês, essa altura era chamada dinastia Stuart, a dinastia Stuart não era, digamos assim, uma das dinastias com mais sorte na história europeia. Então, o rei, precisando de dinheiro para manter a guerra dele contra os escoceses, resolveu criar uma série de taxações de todo tipo possível. Havia um princípio na estrutura parlamentar tributária inglesa, que era um princípio que já estava, de certa forma, anunciado, ainda que de maneira discreta, que nenhum súdito era obrigado a pagar um imposto se ele não votasse a favor daquele. Porque se ele fosse obrigado a pagar um imposto sem o consentimento dele, isso violava o seu direito pessoal. Essa é uma famosa máxima, né, do direito anglo-saxão, que os norte-americanos depois vão usar. Também vamos dizer que o parlamento da Inglaterra não podia lançar leis tributárias sobre as 13 colônias americanas. Por quê? Porque não haviam colonos americanos deputados representados no parlamento. E os colonos americanos se consideravam ingleses. Depois é que, gradativamente, a identidade americana vai, digamos assim, absorver o restante da população. Mas eles apenas achavam que eles eram ingleses que moravam do outro lado do Atlântico. Tá? E, consequentemente, eles tinham que ter as mesmas prerrogativas, né, dos parlamentares, do povo, desculpe, dos parlamentares, não, mas do povo inglês. É, então, o rei Carlos arrisca, sem haver nenhum consentimento do parlamento, porque ele convoca um parlamento em 1640, mas todos os parlamentares negaram-se a aprovar qualquer dinheiro para matar escoceses. Tá? Então, o rei teve que buscar recursos, inventar recursos. Por exemplo, uma coisa que irritou muito os ingleses era o que eles chamavam money ship, né, que era o dinheiro que uma cidade tinha que pagar a cada ancorada de um navio. Só que o rei Carlos começou a cobrar de cidades que não tinham um rio. Né, lançou um imposto, o ship money, né, e fez, vocês imaginem a fúria da população, tem que pagar um imposto naval sem ter navio, sem ter porto, sem ter nada, nem lá, não tinha ninguém. Então, isso tudo vai começando a volumar, né, um ódio crescente contra o rei. E o problema começa a se dar, então, com o parlamento. O parlamento, por assim dizer, aspira, né, essa situação de mal-estar e começa os embates criticando violentamente o Carlos I. Eu recordo ter uma passagem da história do Carlos I, que ele entra, ele estava fazendo uma viagem, ele entra com a mulher em Londres. Né, e a população de Londres toda aplaude, fica faceira e feliz, etc. E tal, né, e o Carlos, aquela manifestação autêntica, popular, fez com que o Carlos imaginasse a possibilidade de continuar naquela política de taxação, porque o povo estava do lado dele. Mas, em pouco tempo, né, pessoal, essa simpatia popular desapareceu, né, e praticamente inverteu a situação e a massa começou a ter ódio. Há um momento, até que o rei está em Londres, né, já sob o mau humor da população, quando ele vê, essa gente toda estava fazendo festa para mim, né, e agora... cospe na carruagem, cospe nos meus soldados, etc. e tal. Bom, o parlamento é novamente convocado e novamente o parlamento rejeita. E quando o rei deseja mandar prender os parlamentares, fez uma lista, né, para prender os parlamentares mais intransigentes, eles conseguem escapar. Eles fogem e são... escondidos pela população de Londres. Não eram um número muito elevado. O que, o parlamento entende? Que o parlamento está, por assim dizer, sujeito a qualquer hora a uma invasão. Que o passo seguinte seria, evidentemente, o fechamento do parlamento. Então, lá, corre-se pelos country, né, aos lugares que vieram, e começa o rebate, né, a necessidade de arrumar um exército para poder defender o parlamento. E, no início, é óbvio, a partir do momento que o rei sabe, né, da existência de forças armadas se juntando no interior, ele, né, sai de Londres e vai se abraçar com a velha nobreza aristocrática para que ela forneça os cavaleiros para dizimar aquelas tropas camponesas, né, que estavam se mobilizando. E o rei ganha umas, perde outras, etc., até o momento em que o parlamento encontra o seu líder, Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell era já um homem de família ilustre. Um antepassado dele havia trabalhado para o rei, tinha sido, né, um alto funcionário do rei Tudor, do Henrique VIII. Então, o Cromwell aceita a função de criar um exército, porque na Inglaterra não existia exército. Os exércitos na Inglaterra eram formados episodicamente, né, só em casos graves, de momentos de grave ameaça. Então, o Cromwell trata de organizar o seu exército, que é o exército do parlamento, e ele chama esse exército de New Model Army, né, o exército de novo modelo. Foi aí que começou, pessoal, aquele corte militar, né, cortar totalmente o cabelo dos lados. Por que isso? Porque os nobres, a cavalaria nobre, a cavalaria que lutava contra os republicanos já nesse momento, era daqueles cavaleiros que tinham aquelas enormes perucas. Então, para fazer bem o contraste entre o soldado do povo e aqueles aristocratas, o Cromwell determinou que todos cortassem o cabelo. E aí passaram a ser chamados roundheads, cabeças redondas. E repare que até hoje vem essa. O nosso mais depois adotaram por causa das pulgas e esse tipo de coisa. Coisas agradáveis que tem na vida militar. Bom, o Cromwell vence as principais batalhas, prende o rei. O parlamento começa a negociar com o rei uma possibilidade do rei aceitar uma carta constitucional, em suma, aceitar e assinar uma espécie de direitos, pessoal, uma carta, uma petição de direitos, e o rei se nega, não aceita, define aquela rebelião como um amotinamento, e que, em hipótese nenhuma, ele faria qualquer acordo com seus súditos rebelados. E isso, esse tipo de declaração foi definitivo para o Carlos I. Os parlamentares se reuniram para discutir a situação e chegaram à conclusão que só tinha uma maneira de resolver o problema, que era pela decapitação do rei. Naquela época, pessoal, não era nada fácil. O rei era em grande parte, quase que Santibus Rex, é um rei, uma figura sagrada, uma figura de quase que uma espécie de parente próximo de Deus. Então, não era fácil as pessoas se rebelarem, quanto mais executarem o rei. Mas aí força do Cromwell, enquanto ele estiver vivo, nós vamos ter rebelião aqui dentro. Nós vamos ter os monarquistas fazendo agitação, etc. e tal, e tentando, de alguma forma, arrebentar com a nossa paz social alcançada. Então, nós só temos uma solução. Se nós mandarmos ele para o exterior, o que, é que ele vai fazer? Ele vai pedir apoio aos outros monarcas, especialmente ao Luís XIV, e vai tentar, de alguma maneira, recuperar o trono. Então, só tem uma saída, que é a execução, que foi feita em praça pública, pessoal? E, aliás, o rei se comportou com toda a dignidade possível, apesar de estar furioso com aquela situação de que o seu próprio povo estava, por assim dizer, como ele dizia, fazendo justiça com as suas próprias mãos. Bom, o Cromwell ficou como ditador, ele se chamava, ele se autodesignava como Lord Protector, o Senhor Protetor. E teve um detalhe interessante, o único golpe militar que teve na história da Inglaterra e dos Estados Unidos também. O Cromwell queria aprovar uma legislação na qual ele concentrasse mais poder. Ocorre que muitos parlamentares viam naquilo, nessa concentração de poder, o primeiro passo para rumo à tirania. E, consequentemente, esses deputados, quase todos eles da religião episcopal, foram, por assim dizer, perseguidos pelo Cromwell. O Cromwell, o que fez? Mandou um dos seus principais militares, o coronel Pright, para ficar no alto da escada, na alta da escada do parlamento, quando os parlamentares estavam chegando. E o Pright levou uma pequena tropa para fazer o quê? Fazer um selecionamento. Só entrava no parlamento aqueles que fossem votar a favor do Cromwell. E todos aqueles que eles sabiam que não iam votar com o Cromwell estavam impedidos de chegar ao parlamento. Então, essa foi uma manobra que o Cromwell usou naquele momento para concentrar o poder, afastando, fazendo uma espécie de cassação do mandato por curto tempo. Então, esse foi um dos raros episódios onde se usou tropa para entrar no parlamento. Foi curioso, pessoal? Porque depois que qual eu cheguei à conclusão que o parlamento só atrapalhava. Não deixa de ser curioso, ele era o líder do parlamento, né, pessoal, e se deu conta que o parlamento atrapalhava. Então, ele ordena ao Praia que dê um ultimato aos parlamentares que haviam conseguido entrar. E o Praia entra com um cronômetro na mão e anuncia aos deputados: senhores, né, Deus Todo-Poderoso diz para que os senhores saiam daqui em um minuto, senão Deus não vai ser mais responsável por vocês. Foi a maior corrida que já teve pela porta fora do parlamento inglês, porque todo mundo tentou escapar. Mas uma coisa curiosa que ficou desses eventos, né, pessoal, até hoje existe essa cerimônia. A rainha, né, todo ano, quando ela quer fazer a sua palavra, uma espécie de resumo do ano, né, ela tem um emissário para bater na porta do parlamento. Ela não pode abrir a porta e entrar no parlamento. Tá? Mostra, sim, que o parlamento alçou-se como realmente o poder. Então, até hoje, né, esse ritual é feito. Né? A rainha bate na porta e ela é permitida ela adentrar, e aí ela faz a leitura, né, do, digamos assim, da voz do trono. Bom, por último, o Cromwell morreu, o parlamento entrou num processo de crise, e um general muito próximo ao Cromwell, para a surpresa de todos, resolve restaurar a monarquia. Em 1660, o general Monk, que era praticamente o alto comandante militar, né, a partir do momento que o Cromwell não existia mais, determinou, juntou as suas tropas, juntou os parlamentares, e disse: olha, é o momento, nós vamos terminar aqui nos engalfinhando de tal maneira, né, cada um puxando. Vocês veem naquela época, não, pessoal, a religião tinha um peso enorme. As bancadas todas estavam, de certa forma, marcadas por aquelas várias seitas religiosas. E que, se nós não conseguirmos uma chefia, nós vamos começar numa espécie de processo autofágico aqui, onde as seitas todas vão começar a se devorar e vai debilitar a Inglaterra. Então, a minha sugestão é trazer o filho do degolado Carlos I, Carlos II, né, que estava na França, acolhido por Luís XIV, de volta para a Inglaterra. Então, há o processo de restauração. Só que esse rei, né, pessoal, veio, felizmente, né, sem nenhum amargor ou desejo de vingança, coisa desse tempo, né, foi extremamente generoso, inclusive com aqueles deputados que votaram na morte do pai dele, né? Quer dizer, ele de alguma forma sentiu que a única maneira que ele poderia manter-se no trono seria de alguma forma, né, fazer uma política não de enfrentamento ao parlamento e ao povo, mas de uma espécie de acomodamento. E, de certa forma, deu certo, né? Eu me lembrei de uma coisa curiosa do Carlos II. Foi na época do Carlos II que o café chegou na Inglaterra, os cafés. Né? Então, proliferou por Londres, né, em tudo que é lugar, os cafés. E as mulheres inglesas começaram a protestar, né, que os maridos ficavam o tempo inteiro no café. Repare, o café teve uma função de mudança cultural extraordinária. No século anterior, no século XVII, o centro digamos assim, do encontro social dos homens era a taverna. A mulher não entrava, né, a não ser, né, as mulheres da vida. Mas quem frequentava a taverna eram os homens. No século seguinte, com a chegada do café, os homens começaram a tomar café, e aí, pessoal, tem que reparar, né, eles passaram a ser mais espertos. Né? Era comum grande parte da população viver quase todo o tempo embriagada. Os príncipes alemães, por exemplo, também não estavam gostando desse negócio de tomar café, Porque o príncipe saía a cavalo de manhã e via a população tudo meio bêbado ainda, batendo com a cabeça na parede, porque os alemães até hoje são assim. Né? Come salsicha e um litrão de cerveja, e depois vai trabalhar. É óbvio que vai dar bobagem. Né? Bom, então os príncipes começaram, né, a desconfiar daquele olhar lúcido que o povo comum estava tendo, que era por causa do café, a chegada do café. Agora, na Inglaterra, quando chegou o café, as mulheres se queixaram exatamente pelo rei Carlos II, porque elas achavam que os homens estavam começando a ficar afeminados, né? Que elas gostavam do marido quando eles eram antes. Né? O que era antes do marido? Era um sujeito que saía do trabalho, ia para a taverna, tomava um litro de gin, né? Se conseguisse sobreviver, chegava em casa, espancava a mulher, os filhos, a sogra, todo mundo queria tocar fogo na casa. Esse era o cidadão inglês padrão do século XVII. Tá? E aí, com o café, mudou esse tipo de vida. Bom, o terceiro momento que nos interessa é aquele que ficou consagrado na história da Inglaterra como a Grande Revolução, ou Gloriosa Revolução, me desculpe. Por que Grandiosa Revolução? Porque eles conseguiram uma série de vantagens, de prerrogativas do povo, etc. e tal, sem provocar a matança que aconteceu na Revolução Francesa. Bom, não é, pessoal? Vocês olharem a história, não há povo mais ranzinza, bagunceiro, do que o povo francês. Os nossos são os anjos. Tá? Na França tem qualquer detalhezinho, já 500 mil na rua porque mataram um sapinho. Tá? Então, é terrível. É o que o general de Gaulle dizia. Né? É muito difícil governar um país que tem 365 tipos de queijo. Porque a confusão nacional é de tal grau, né, que assusta. Né? Bom, esse momento vai se dar quando o filho do Carlos II, Jaime II, resolve, né, tentar, exatamente aquela tradição dos Stuarts, né, de tentar aumentar impostos, de tomar atitudes autoritárias, etc. e tal. Bom, só que agora já tinha ele não precisava convocar o parlamento. O parlamento estava ativo. Consequentemente, logo passou para o enfrentamento com o Jaime. E a solução que eles encontraram, o Jaime saiu da cidade, foi procurar, por assim dizer, fazer uma força armada, né, no interior. E aí, exatamente nesse momento, o parlamento mobiliza o seu exército e derrota fragorosamente o rei Jaime II. O que fazer? Aí eles lembraram que uma das princesas da família Stuart havia casado com um holandês, com um orange. Aquela, por isso que a camiseta da Holanda tem aquela cor, né, cor de laranja. Era a denominação da família real, né? E o acerto que o parlamento fez é o seguinte: nós vamos trazer a filha do rei, mas como principal homem político, o seu esposo. E os dois vão jurar obediência às normas do parlamento, entre elas, nunca mais poder fechar o parlamento. Então, isso foi colocado, foi feita uma cerimônia especial e foi entregue ao rei, esse rei holandês, uma assinatura, com essa assinatura fez com que a chamada gloriosa revolução se consagrasse, que eles são chamados os direitos, pode nós podemos chamar a primeira leva dos chamados direitos humanos, que foi colocado ali. Então, claro que desde então, pessoal, a Inglaterra passou a ser muito invejada. Os intelectuais franceses, quase todos que iam à Inglaterra, tinham profunda admiração pelo grau de harmonia que existia. Na Inglaterra não tinha fanatismo religioso. Em primeiro lugar, pessoal, pela vastidão das seitas que existiam no país. calvinistas, puritanos, né, menonitas, em suma, era uma quantidade fenomenal de seitas. Grande parte dos insatisfeitos estava indo embora para os Estados Unidos, o que livrava, né, a tensão interna. Em suma, né, a Inglaterra era, por assim dizer, para os intelectuais iluministas, algo como uma espécie de paraíso político. Né? Se respeitava, havia tolerância. Uma das grandes cartas, né, da vida política inglesa foi escrita pelo John Locke, né, falando exatamente sobre a necessidade da tolerância. Tá? Bom, então, a Inglaterra incorpora, né, por assim dizer, todos esses valores que vieram do liberalismo e termina, por assim dizer, fazendo com que, né, jamais acontecesse algum golpe de Estado. Eu só queria comentar apenas com vocês um detalhe. Me parece que o famoso defensor da monarquia, Thomas Moros, né, que havia fugido com a família real quando estourou a Revolução na Inglaterra, e ele voltou depois da Holanda e, em 1650, editou um calhamaço, né, chamado O Leviatã, que passou a ser o nome do Estado. Né? É um artigo muito interessante. Ele diz: nós, para nos defendermos, criamos essa máquina poderosíssima, esse Leviatã, né, que é o Estado, com a sua marinha, com o seu exército, né, pessoal, com seus guerreiros, em suma, né, criamos a massa de funcionários. Nós criamos isso para, de alguma forma, obtermos a nossa proteção. E qual é o objetivo do livro? É mostrar que, se nós não abdicarmos de um conjunto de nossos direitos, por exemplo, de andar armado, se nós abdicamos disso, nós transferimos esse direito exclusivamente, né, para uma pessoa só, o rei. O rei é o único que tem o monopólio das forças. E, consequentemente, né, nenhum súdito pode se opor a isso. Se derrubarem o rei, o que, que acontece? Volta ao estado da anarquia. Homo lupi homini. Né? O homem, o lobo do homem é o próprio homem. Um homem devora o outro. Ele não tinha, obviamente, nenhuma visão positiva a respeito da humanidade. Quer dizer, achar que enfraquecer o poder político, de alguma maneira, provocaria desordem e anarquia. Eu recordo, né, pessoal, que numa coisa que nós fomos testemunhas, o Brizola, quando foi eleito governador do Rio, ele, atendendo aos ouvidos do Darcy Ribeiro, que durante 24 ou 48 horas era louco e depois se recuperava, era senador também, né? Então ele tinha umas recaídas de loucura e depois recuperava. Mas sempre um homem brilhante, um louco brilhante, né? E o Darcy convenceu o Brizola de tirar a polícia do morro, porque a polícia era muito bruta. A polícia em cima do morro chutava as portas, né, levava qualquer um preso, etc. E tal. Então, a solução que o Brizola deveria tomar era retirar a polícia, isto é, retirar o Estado do morro. Né? O que, que aconteceu? Os morros do Rio de Janeiro eram um centro, uma espécie de vulcão permanente da criminalidade. Né? Tira o Estado. O homem inicialmente é realmente assim, ver como as pessoas, como certos pensadores, se equivocaram a respeito do comportamento humano. Se eu tiro a polícia, não vou ter liberdade, porque eu vou ter anarquia dominada pelo crime. É isso que nós temos hoje no Rio de Janeiro. Botar aquelas latinhas com dois policiais lá dentro, obviamente vai ser um chique, né, para os traficantes fazer prática de tiro ao alvo. Né? Não tem nenhuma utilidade efetiva. Achar que com aqueles latões lá em cima do morro vai deter a criminalidade. Tem 40, 50 mil armas de alto calibre lá, pessoal. O exército tem menos armas do que tem. Lá no Rio de Janeiro, pelo menos nos quartéis, que se sabe, tem menos armas do que os marginais no morro. Então, essa é exatamente uma lição hobbesiana. Né? Você tira a autoridade, o caos se instala. Tá? Então, isso tem sido, por assim dizer, repetido através dos tempos. Bom, o Hobbes não aceita, portanto, nenhum tipo de intromissão extra-monárquica. O rei não precisa ter monarca, o rei não precisa aceitar nenhum tipo de imposição, o rei por si só basta. Tá? Então, essa foi, de fato, desse grande livro. É um livro interessante que ainda dá para ler, né, pessoal? É um livro que o objetivo, depois eu percebi, é atacar a Magna Carta. Tá? O que, que a Magna Carta propunha? Um controle sobre a monarquia, em favor dos direitos. E o que, que o Hobbes põe? A favor da monarquia, né? Mas cerceando os direitos. Então, repare quantos anos depois, 1650, ele lançou, né, o Leviatã para tentar, de certa forma, fazer um enfrentamento à Magna Carta, porque ele percebia a periculosidade disso. Então, senhores, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Thank you.